Vamos ao CBN Paraná desta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente começa o nosso giro com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Por lá, uma reunião entre Sanepar, Copel e prefeituras para tentar uma solução sobre as quedas de energia que estão afetando o abastecimento de água. O sistema Tibagi, que é responsável pelo abastecimento, 65% do abastecimento de Londrina e Cambé, sofre paradas frequentes. Imagina então no calor, hein, Cláudia Lima? Bom dia.
Pois é, Joyce, bom dia. Técnicos da Sanepar, da Copel e representantes das prefeituras de Londrina e Cambé se reuniram ontem para tratar das constantes interrupções no abastecimento de água, reclamações constantes dos ouvintes aqui da CBN. Cada dia era numa região diferente, isso por conta de quedas de energia no sistema produtor Tibagi. O problema não é de hoje. Há meses, esse sistema, que é responsável por 65% do abastecimento das duas cidades, tem paradas inesperadas, ou seja, as pessoas não têm um aviso prévio. E é final de semana, meio de semana, desde o início de novembro, as falhas têm sido frequentes. E durante esse encontro, a Sanepar disse, por meio do gerente-geral, que a situação é emergencial e destacou que a prioridade é garantir a estabilidade nesse fornecimento de energia para que as bombas voltem a operar sem interrupções. Inclusive, teve a presença da Copel também, que disse que as obras de ampliação de novas fontes de energia, que começaram em março, estão em ritmo acelerado, que deve ajudar a ter menos queda de energia e, consequentemente, a falta de água, porque uma coisa está ligada à outra, né, Joyce? As prefeituras de Londrina e Cambé reforçaram essa preocupação com a população, lembrando que a instabilidade, afeta diretamente o dia a dia dos moradores. A Copel confirmou um investimento de 6 milhões de reais, né, a implantação desse novo sistema de condução de energia previsto para ser concluído ainda nesse ano. Joyce.
Obrigada, Cláudia, por essas informações. Depois, a própria Cláudia, a equipe da CBN Londrina, atualiza todos nós aqui sobre essa reunião. A gente também tem detalhes importantes sobre o final de semana com um dos principais vestibulares do estado, que é o da UEPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Domingo tem vestibular para 9 mil candidatos. Vitória Testa, bom dia.
A Joyce, o vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa será aplicado neste domingo, dia 14 de dezembro, e a prova reúne 9.010 candidatos inscritos que disputam 1.216 vagas distribuídas entre 40 cursos de graduação. No período da manhã, os portões abrem às 8 horas da manhã e fecham às 8h30, e à tarde, a abertura ocorre às 2 horas da tarde e o fechamento às 2h30. A Coordenadoria de Processos de Seleção orienta que os candidatos cheguem com 60 minutos de antecedência. As provas serão aplicadas em Ponta Grossa, mas também em Cascavel, Curitiba e Maringá, e tem duração total de 7 horas. De manhã, os candidatos fazem a prova vocacionada, com duração de 3 horas, e à tarde realizam a prova de conhecimentos gerais e redação, com 4 horas de duração. Para acessar os locais de prova, é necessário apresentar um documento oficial de identificação original, além de caneta esferográfica azul escura ou preta, de escrita grossa e material transparente. Não será permitido consumir alimentos ou bebidas com rótulos, etiquetas ou qualquer identificação durante as provas. O consumo só será autorizado se o recipiente ou embalagem for transparente e sem identificação. Também é proibido usar aparelhos eletrônicos que devem permanecer desligados até o fim da avaliação. O uso de bonés, chapéus, boinas, gorros, óculos escuros ou outros acessórios que comprometam a segurança também não será permitido. O resultado do vestibular será divulgado até o dia 6 de janeiro de 2026 nas redes sociais da UEPG e no site oficial, que é o epg.br. Informações sobre datas, horários, encerramento, endereços, documentos e todas as orientações também estão disponíveis no manual do candidato e na página oficial do vestibular, Joyce.
Obrigada, Vitória Testa. Então, com essas informações, vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Agora, região Oeste, a Letícia Garcia, da CBN Cascavel, traz mais detalhes sobre a morte de um homem em um bar na madrugada do último domingo. a cada dia vai se conhecendo mais sobre o suspeito deste crime. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce, bom dia aos ouvintes e aos nossos colegas. É isso mesmo, Joyce, o caso vem se desdobrando e ontem, numa entrevista coletiva, foi divulgado, então, após a prisão preventiva do acusado, desse homem acusado de cometer o crime contra o Rafael Lustosa na madrugada de domingo em um bar no centro da cidade, quando ele foi a ajudar a separar uma briga que estava acontecendo no bar onde ele era sócio. Ele, após acontecer o ocorrido, eles fugiram, ele, o amigo e mais uma mulher, para um sítio na zona rural de Altamira do Paraná. As câmeras mostram o momento em que eles chegaram e por volta das 5h27 da manhã e por volta das 11h30 da manhã, as câmeras mostram o suspeito entrando e saindo da casa, e também é possível até ouvir alguns barulhos que fazem referência a tiros, quando ele matou esse amigo que estava com ele, e segundo o acusado, porque ele vinha insistindo demais para que ele se entregasse para a polícia. Ele era um amigo de infância, ele esperou esse amigo dormir e cometeu esse homicídio. Após, ele fugiu com o carro da vítima e acabou também se envolvendo em um acidente, sendo depois preso aqui no centro da cidade. As investigações continuam também em busca de uma terceira pessoa. Joyce.
Obrigada, então, a Letícia Garcia. A gente segue falando sobre segurança aqui no CBN Paraná. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, conta mais sobre uma vítima de importunação sexual em Maringá. Detalhe, vítima esta adolescente. E o crime foi cometido por um motociclista. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham também. Isso aconteceu ontem à tarde aqui em Maringá. E essa ação foi registrada por uma câmera de segurança instalada na rua onde o crime aconteceu. Essa menina voltava da escola e já estava perto de casa quando ela foi abordada por um motociclista. Esse homem parou do lado dela, pediu informações sobre um endereço e nas imagens é possível ver que o suspeito tinha passado por essa mesma via antes. Cruzou com a menina, fez o retorno e voltou na direção dela para praticar o crime. Um vizinho viu essa movimentação e flagrou o momento em que o homem exibiu as partes íntimas para a adolescente. Ele correu em direção à rua, começou a gritar, o que fez com que o criminoso fugisse em alta velocidade pelo bairro. O morador descreveu o suspeito como um homem de aproximadamente 50 anos que estava vestindo roupas de trabalhador da construção civil, então uma calça jeans com manchas de botina e que usava um capacete fechado. A adolescente ficou bastante assustada, entrou em estado de choque depois desse ataque e, de acordo com a polícia militar, que foi acionada por esse vizinho que presenciou o crime, essa não seria a primeira ocorrência envolvendo o mesmo suspeito. A corporação informou já ter recebido outras denúncias semelhantes, todas envolvendo um motociclista com características parecidas conduzindo o mesmo tipo de moto. Inclusive, os moradores do bairro lembraram que há alguns meses um homem foi filmado se masturbando enquanto pilotava uma moto em outra área da cidade e as imagens daquele episódio e as registradas nesta quinta-feira apresentam semelhanças tanto na moto quanto no possível autor. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região onde isso aconteceu, mas o suspeito não foi localizado e esse caso agora segue sob investigação da Polícia Civil. Joyce.
Obrigada, Brenda Karamaski, por essas informações. Eu vou fechar aqui esse giro do CBN Paraná, também falando de segurança. Foi feito um anúncio importante por aqui, com essa nova fase do chamado programa Olho Vivo, que prevê a expansão do sistema de vídeo monitoramento e a integração de ferramentas de inteligência artificial para auxiliar ações de segurança pública. O investimento total chega a R$400 milhões e inclui a instalação de 25 mil câmeras até 2026, além da implantação de novas tecnologias de busca e cruzamento de dados. Aqui o Paraná, que em 2022 tinha cerca de 1.800 câmeras ativas, instalou, segundo o governo do estado, 15 mil novos equipamentos até maio deste ano e alcançou então a marca de 20 mil entregues. A previsão é chegar a esses 25 mil, consolidando então como maior rede pública de vídeo monitoramento por inteligência artificial do país. O sistema também integra 1.500 postos de monitoramento distribuídos por todas as regiões do estado, operados em parceria com os municípios. Segundo ainda o governo, essa nova etapa do programa, ele incorpora ferramentas capazes até mesmo de pesquisar automaticamente características de veículos e pessoas, identificar suspeitos e emitir alertas às forças de segurança. Então, mais uma ação na segurança aqui. A gente fala tanto de segurança no CBN Paraná, não é? Então, um pouco de também ações, de medidas que estão sendo colocadas aqui no estado. Assim, nós vamos ficando por aqui. Mais uma semana de destaque estadual para você na programação da CBN. O CBN Paraná reunindo Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.